Arte, bondade, Vossa Excelência. Vossa Excelência que tem uma cruzada nacional extraordinária. E sei que, não só no Rio do Sul, que é a terra de Vossa Excelência, mas também no meu estado, Santa Catarina, como no Brasil.
Seu estado só me dou bem porque eu vou acompanhando o seu prestígio. O seu brilho me dá um reflexo positivo e eu caminho junto.
É absoluto. As questões sociais, no Brasil inteiro, Vossa Excelência é conhecido como ícone nessas lutas. Haja vista que agora, no próximo dia 21, lá em Florianópolis, vai se realizar o Encontro Nacional dos Aposentados e Pensionistas. E Vossa Excelência, naturalmente, que deu aquiescência para que lá ocorresse esse encontro nacional, porque eles, com certeza, não marcariam se não fosse com a presença do ilustre senador Paulo Paim, para abrir
dizer,
esse
me
encontro.
Me permita que eu diga, Vossa Excelência está num grande evento no Panamá, uma missão oficial do Senado, acompanhada de outros senadores, e pediu aos seus colegas que Vossa Excelência possa retornar um dia antes para participar da abertura do evento, e desde já eles lhe agradecem, a COBAP e todos os aposentados do Brasil.
Já se tocou no assunto, mas eu acho que o importante eu fico feliz, vou inaugurar naturalmente esse parlamento, a nova sede do Parlatino, lá no Panamá, que vai ser no final da semana que vem, e eu naturalmente, quando soube desse e o convite e a realização desse encontro nacional, no próximo dia 21, não podia de pedir aos colegas que vão estar lá de antecipar pelo menos um dia para chegar a tempo para lhe prestigiar. Essa que é a razão lá no nosso estado. Mas, caro presidente Paulo Paim e nobres colegas, é um tema que está muito na pauta. É um tema que, inclusive, hoje à noite, ou no dia de hoje, no final, o TSE se reúne para deliberar sobre um dos últimos pleitos, das últimas reivindicações que lá existem, para deferir ou não, ou pedir outras providências em relação ao registro de novos partidos políticos. Eu faço uma breve análise em relação a isso. Eu até digo aqui que, no dia de hoje, na sessão do TSE, que está prevista, deve analisar o pedido do registro do Rede de Sustentabilidade, partido que está sendo proposto pela ex-senadora Marina Silva. Aliás, colega, que nós tivemos a honra de, no mandato de 95 a 2003, nós participarmos em conjunto aqui no Senado. O tema demanda uma importante reflexão, não especificamente sobre a criação da nova agremiação, mas sobre a estrutura legal do nosso sistema partidário e, em última análise, da tão comentada reforma política do país. Inicialmente, ressalte-se o direito da ex-senadora, reforçado por milhares de assinaturas em todo o Brasil, centenas de milhares de assinaturas, de fundar uma nova agremiação. Na democracia madura dos dias atuais, levando em conta a criação de outros dois partidos políticos que foram registrados nas últimas semanas, nada mais justo, ou essa pretensão também deve ter a garantia que lhe seja, dentro dos preceitos da legislação, lhe seja assegurada. Eu diria que, com todo respeito à decisão soberana dos magistrados, acredito que não deve ser levada em consideração somente a letra fria da lei, do direito positivo, positivado, como se queira. O sentimento da nação também merece consideração. Então, a decisão hoje, na opinião do juiz, magistrado, ele, claro que se atém aos autos, se atém ao que está ali. É o famoso direito positivo, mas também não pode deixar de levar em consideração o que ocorre no seu habitat, nos seus arredores, o que é, qual é o sentimento que vê, que sempre tem o efeito que está ali, existem desdobramentos. E acredito que os ministros do TSE, embora de antemão a Procuradoria-Geral da República não tenha levado em consideração, tenha denegado, ou entende que há vícios naquilo que encontro nos autos, mas acredito que os eminentes ministros levarão em consideração aquilo que, na verdade, o que palpito que existe, na verdade, hoje sentimento no andar da carruagem, no próprio país. Resguardada a legislação vigente e uma análise mais ampla, é inegável que convivemos com uma excessiva quantidade de partidos políticos. Eu também entendo que não há dúvida que os partidos políticos hoje é uma loucura. Nós estamos aí com uns 32 partidos registrados no país. Se entrar a rede, que naturalmente dentro dos mesmos parâmetros, que pelo sentimento, pelo que representa quem encabeça, pelo que representa a ex-senadora, é um sentimento palpitante do país. Os últimos dois partidos não tinham esse sentimento nacional, um sentimento latente de participação, de vivência do país, da comunidade, do povo, de acompanhar passo a passo. Em todo caso, resguardado isso, como eu disse, nós estamos vivendo hoje num mundo de 30 de partidos, mais ou menos. Independente da decisão de hoje, nós somamos essa quantia de partidos. Do ponto de vista ideológico, é tarefa árdua diferenciar as linhas sutis que as distinguem, se é que elas existem. Então, a acomodação ideológica dos partidos em tantos é muito difícil de distinguir, de separar, porque não tem como agasalhar as tendências todas. Não é possível ter tantas aqui no Brasil para poder enquadrá-las nessas novas linhas, novos programas de 30 de partidos políticos, mais ou menos. Essa característica, contudo, senhor presidente, não é exclusividade do Brasil, nem significa algo necessariamente ruim. A Constituição Federal, em seu artigo 17, é claro ao afirmar ser livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa, sempre de acordo com os preceitos legais. Tal pluralidade ganha especial relevo em um sistema de voto proporcional, prezando pela representatividade, como o adotado no Brasil. Mesmo em nações que adotam o sistema de votação distrital, em que pese sua nítida tendência natural de formação de bipartidarismo, a multiplicidade de gremiações também está presente. É o caso de países como França, Estados Unidos, Alemanha, entre outros. Nas últimas eleições germânicas, cerca de 25 partidos disputaram o pleito, apesar de apenas dois terem reais condições de participar na formação do novo governo. Mesmo no Brasil, apesar dessas 30 agremiações, o protagonismo eleitoral, especialmente as eleições ao Executivo, tem ficado restrito a pouco mais de meia dúzia de partidos. O que nos difere é uma carência na regulamentação da atuação partidária, realçando a importância de revisão de nossa legislação eleitoral e política. O acesso aos recursos do fundo partidário, que em 2012 distribuiu quase 350 milhões de reais, e ao tempo de televisão, por exemplo, está no âmago da discussão acerca do excessivo número de partidos. Nossa legislação prevê, professor Cristóvão Buarque, nossa legislação prevê que 5% do fundo, do total do fundo, serão divididos de forma igualitária em todos os partidos registrados. Os outros 95% são distribuídos à proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Já o tempo de televisão é dividido na medida de um terço para todos os partidos, igualitariamente, enquanto os outros dois terços, proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação, a soma do número de representantes de todos os partidos que a integram. As regras atuais permitem ainda que, quando trocam para novas legendas, os parlamentares levem consigo a votação recebida. Com isso, as novas agremiações já nascem com determinado número de parlamentares e quantidade de votos, inflando artificialmente sua participação na divisão total do eleitorado. É justamente aí que surge o troca-troca partidário que estamos presenciando neste momento, e nada contribuindo para o aprimoramento democrático e, com raras exceções, com pouca ou nenhuma motivação ideológica. Com relação a essas questões, muito se fala na instituição de uma cláusula de barreira, igualmente conhecida como cláusula de exclusão ou de desempenho. Trata-se de uma nova norma que impede ou restringe o funcionamento parlamentar ao partido que não alcançar determinado percentual de votos e seu acesso a recursos do fundo partidário e tempo de televisão. O Congresso aprovou um dispositivo que posteriormente foi considerado inconstitucional pela unanimidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que prejudicaria os pequenos partidos. A regra determinava que os partidos com menos de 5% dos votos nacionais não teriam direito à representação partidária e não poderiam indicar titulares para as comissões, incluindo CPIs, como comissões parlamentares de inquérito. Também não teriam direito à liderança ou cargos na mesa diretora. Além dessas restrições, perderiam o recurso do fundo partidário e ficariam com tempo restrito de propaganda eleitoral com rede nacional de rádio e TV. Outros tantos temas estão diretamente relacionados. Inegavelmente, é preciso repensar as atuais regras de fidelidade partidária, que hoje permitem a chamada portabilidade, senador Álvaro Dias. É esse mecanismo, senhor presidente, que permite aos parlamentares migrantes levarem consigo os votos e, por conseguinte, recursos e tempo de TV, que estimula o troca-troca e enfraquece os partidos existentes. Vemos como essencial o estabelecimento de um limite de reeleições também para o Poder Legislativo, para que ninguém se perpetue ad eternum no poder. Defendo, inclusive, que tal regra seja estendida a associações e entidades de cunho privado que recebam recursos públicos. O céu não pode ser o limite. O firmamento não pode ser o limite. Em seguida, senhor senador, o financiamento de campanha é tema inafastável. Além da modalidade pública que já temos em vigor, através dos repassos do fundo partidário, acredito que as contribuições privadas devem vir exclusivamente de pessoas físicas, contribuindo para o processo de transparência e, majoritariamente, para a independência dos eleitos. As eleições proporcionais, por seu turno, devem seguir um modelo de voto distrital misto. Dessa forma, garantimos mais representatividade regional, sem comprometer a pluralidade representativa, fruto do sistema proporcional. O Poder Legislativo não pode mais adiar essa discussão, senhor presidente. E, em última instância, uma decisão, um encaminhamento definitivo, sob pena de promover um indesejável atraso em nosso desenvolvimento democrático, desde reflexo imediato às conquistas sociais e econômicas que tanto almejamos. Faço essas considerações porque hoje é o tema nacional. Está o troca-troca, está aí a questão do Supremo, aceita ou não aceita mais o registro de um partido. Eu parto da premissa que se aceitou esses dois últimos partidos, porque agora não levar em consideração o que é um reflexo nacional, não só o que estão com os autos, mas da possibilidade de complementar os dados e de ainda ter condições de a opinião pública no ano que vem expressar sua vontade. Mas, a partir disso, temos que fazer alterações, porque essa portabilidade hoje que leva o tempo de televisão no novo partido, leva o fundo partidário, eu acho que pode criar o partido, o deputado vai para lá, ou a personalidade vai, começa a desempenhar o desempenho eleitoral sem levar isso que é do partido original. E aí, na nova formação, cria-se o resultado das eleições e depois, sim, tem o direito da formação para que tenha durabilidade, não seja uma questão como vem ocorrendo hoje. Eu acho que esse caso nós temos que levar em consideração muito de perto e logo. Mas, antes de encerrar, eu vejo que o nobre senador Alvaro Dias deseja fazer uma manifestação e é com muita honra, senhor presidente, que ouço. Com a permissão da mesa, claro.
Muito bom ouvi-lo, senador Castillo Maldana, sobre esse tema com a lucidez que se exige nesse momento e que nós vivemos estar realmente envergonhados, né, com o que está se passando. Esse balcão de negócio escandaloso, né, com as siglas partidárias sendo leiloadas, verifica-se quem paga mais, quem paga menos, para onde se vai, se vai ou não vai. Enfim, isso é um escândalo. Isso torna visível, né, a necessidade da reforma política, priorizando a construção de partidos verdadeiros. Hoje são siglas para registro de candidaturas, valendo-se de horário de televisão e de rádio e do fundo partidário, são negócios, há um mercado aberto, há uma feira à disposição de quem tem interesse. É evidente que nós não podemos aceitar isso, as pessoas de bem do Brasil não aceitam isso, isso não é atividade política respeitosa, isso é uma afronta à inteligência das pessoas no Brasil, isso é a picaretagem política explícita, e nós estamos sendo coniventes, porque estamos permitindo que isso ocorra, porque não fazemos reforma política, porque estamos há tantos anos discutindo, sem oferecer ao país o modelo político adequado com as exigências do povo brasileiro nesse momento. Parabéns a Vossa Excelência, que é mais um que se soma nessa trincheira em defesa de uma reforma de verdade.
Ao encerrar, eu quero recolher uma parte de Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, e manifestar essa preocupação. Claro que não é proibido, a pessoa não entende que não é o correto, não quer permanecer mais nesse partido político, quer ir para um outro, quer participar da fundação de um outro. Tudo bem que vá, mas não pode ter o direito de levar a votação e o tempo de televisão que foi conquistado na sua origem, no partido em que ele foi eleito, por aquele período que ele... O partido lhe deu legenda e ele chegou a ter um mandato e esse partido tem uma aquisição, ele tem um tempo de televisão, ele tem um tempo, tem um fundo partidário que ajudou, mas ele sai para participar de um outro e leva esse tempo. Ele pode ir, mas começa a luta, começou o partido, e ele, sem levar o tempo de televisão e o fundo partidário, ele começa a trabalhar da nova legenda, e aí ele disputa a eleição e aquilo que ele somar, isso vai ter direito, claro. Vai ter direito depois no fundo partidário, da representação, no tempo de televisão. Eu acho que essa questão nós precisamos encarar com brevidade para nós colocarmos alguma coisa mais firme, mais perene na questão dos partidos políticos. Muito obrigado, senhor presidente, principalmente pela tolerância de Vossa Excelência e dos pesados colegas que estão inscritos para falar, inclusive, logo em seguida.